Alô?
Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Eu gostaria de falar, por favor, com o Francisco.
É o Francisco Ailton?
Isso.
Então, ele não mora comigo. Ele tem a casa dele, ele mora no outro bairro. Ele não mora comigo, não. Se,
Mas ele é o
qual
quê,
seria, ele é
seu?
meu filho, qual seria o motivo?
Ai, do Santander Consignados, para saber se ele tem interesse em refinanciar meus empréstimos, algumas coisas
Seria algum
que
motivo
interesse.
sobre empréstimo?
Isso.
Ah, eu acho que não, no momento eu acho que não, porque ele já está com as pendências aí para quitando, então acho que ele comentou comigo que no momento não pode fazer nenhum tipo de dívida, ele está com pendências e está fazendo devidamente coberturas dessas pendências, depois quem sabe, ok?
Mas assim, mas às vezes o íntimo não ajuda, ele está pagando?
Então acho que não, que ele comentou comigo que no momento ele não vai fazer, ele até queria trocar de carro. Falou que não vai trocar porque não quer arrumar nenhum tipo mais de coisa. Ele está trabalhando e quitando os consignados dele. Então ele paga uma
Mas
pendência.
ele não está mais querendo de empréstimo, você diz?
É, no momento não. Porque ele já está com um empréstimo.
É, ele tem já um com a gente. Só que só tem duas pagas, né? De repente pode ser interessante para ele pegar um valorzinho. Por isso que eu queria perguntar para ele, vai que ele se interessa, né?
Então, mas ele deixou o contato dele com vocês aí, celular, tudo?
Ah, deixou um telefone que é 11 993 17 90 57.
Então, deve ser esse mesmo dele.
Mas ninguém atende.
Às vezes ele não vê, ele trabalha muito, né? Às vezes ele não vê o. Mas assim, eu vou entrar em contato com ele e falar que vocês ligaram. De que banco que é?
Santander, ele já tem um trato aqui.
Então tá bom. Então eu vou falar para ele que onde ele tem o contrato lá, que ligou para saber se você se não quer mais um empréstimo, né?
Então, e daí quando que eu ligo para o senhor de novo para perguntar se ele tem interesse?
Então, assim, qualquer um amanhã, segunda-feira, a partir de segunda-feira, se
A partir de segunda. E o senhor não tem interesse?
não, eu não. Eu
O
fui
senhor é
porque
aposentado ou é
não.
funcionário do governo
Não,
também?
eu sou novo ainda, só tenho 56 anos e, assim, não sou aposentado, mas não detesto dívida. Assim,
Não é
não
muito
vejo.
chegado, né?
Eu, quando
Mas o
financio
senhor não é
alguma coisa.
funcionário do governo?
Não. Eu, quando financio alguma coisa, eu financio com taxa zero. E, assim, às vezes eu financio alguma parte de carro quando eu vou comprar, mas é sempre zero. Eu detesto juros e, enfim, eu sou muito controlado no sentido. Eu tenho 56 anos de idade, nunca passei por perrengue, nunca sujei meu nome, enfim, eu sou muito controlado no sentido.
Mas o
Eu
seu
só
filho se
piso no lugar.
desanimou?
Oi?
O seu filho desanimou com o negócio de empréstimo?
Então, é que não te falei, ele já está trabalhando para pagar, né? Então, o salário dele cobre essas pendências que ele tem. Então, eu acredito que ele não vai se mover para querer arrumar outro empréstimo. Ele tem um empréstimo da casa e parece que ele fez alguma coisa. Não sei lá, para ajudar algumas coisas, de mexer na casa, enfim, não sei. Mas assim, ele falou, ele trabalhou ele e a mulher dele. Acho que o que eles ganham vai cobrindo. Então acho que ele não tem interesse não, no momento não, tá bom?
É, mas não custa dar uma perguntada, né?
E normalmente esses empréstimos têm juros. Então nunca é uma coisa boa pra gente. É bom para vocês, né? Que está rendendo dinheiro, sobretudo, mas assim, para a gente que vai fazer, resolve um problema e cria uma bola de neve, né? Nunca é bom. Eu não gosto, assim, pessoalmente não gosto.
É, mas às vezes a pessoa precisa. Depende, às vezes acho que o empréstimo compensa, assim, no sentido se a pessoa vai usar para uma coisa boa, né? É o que não pode é ficar fazendo empréstimo assim como tem muita gente que faz, para gastar o dinheiro só, né? Agora, se for para comprar um carro ou para investir na casa, eu acho que até vai, né? Se for pensar bem.
Muita gente se agarra nisso aí, é a última coisa que tem, né? Resolve um problema, adia, né? Aliás, estica um problema que está ali, ele leva um problema para vários dias, vai um meio do ano, enfim, é assim mais ou menos, né? Mas assim, cada calça da
É que
calça.
a gente vive disso, né? A gente
É, não,
trabalha com isso daí, não
eu
tem como a gente falar para o cliente não fazer também, né?
entendo. Eu entendo sim a parte de vocês, né? Assim,
É
cada calça da
complicado, né?
calça, né? Eu acho que deve ser interessante para muita gente. Para mim não é. Eu até falei para ele, para mim eu não gosto, mas ele acho que se agarrou já isso aí algumas vezes. Ele é novo, né? Ele é
Ah, sim,
funcionário
ele é novo ainda.
público
Ele é funcionário do governo. O que que ele faz?
ele é professor e coordenador, parece, na escola lá onde ele está.
Ah, entendi. É que eu não consigo saber o que ele faz, né? Eu só sei que ele é funcionário do governo.
Ele é professor, ele é professor já efetivado, né? Ele é funcionário, sim, do governo.
É, sim, ele é do governo aqui, eu já consigo ver que ele é
funcionário. São eventuais, né? São professores que dão aula, mas não são efetivados. E ele realmente ele é concursado, né? Ele é muito, é bem esforçado, meu filho. Ele sempre trabalhou e fez faculdade.
É, tá bem demonstrado que ele é mesmo, porque ele tem uma margem boa para empréstimo.
É, então, ele é muito esforçado, sim. E, assim, eu dei muito, criei dando muito conselho, ensinando muitas coisas boas para ele, né? E assim ele seguiu, né?
Ele tá bem, né? Tá bem financeiramente e também tá concursado, que é a melhor coisa hoje, porque do jeito que tá o desemprego, aí ninguém fecha empréstimo, eu também vou perder o emprego.
Para, né?
É bom que ajuda outras
também,
pessoas, os funcionários
para,
públicos,
né? Ele tá
sempre
em busca de subir de posição. Acho que ele tem intenção de ser diretor, assim.
Pode ser. Com certeza, é o certo ele buscar para crescer mesmo, porque ele é jovem, né?
Ele tem 30 anos, 31 anos, é novo.
Nossa!
Ele é bem esforçado.
É muito jovem.
Ele é bem esforçado, sim. E assim, eu não sei, eu vou falar para ele que vocês ligaram e se ele não interessa fazer mais, pegar mais crédito, mais empréstimo, tá bom?
Tá bom, é que às vezes o senhor tem uma opinião, ele tem outra, né?
Não, assim, eu não atrapalho, não digo nada pra ele, até porque, assim, ele é casado, ele tem a esposa dele, eu sou um tipo de sogro e a minha esposa também, eu não deixo a minha esposa viver no meio de relacionamento de filho. Eu acho assim, eles são casais, eles que decidem. Eu raramente vou na casa deles, eles também, a gente às vezes tem alguma uma necessidade, manda uma mensagem no WhatsApp, e só isso. E assim, eu não gosto, nunca gostei de ninguém se meter no meu relacionamento, então não gosto de estar no meio de relacionamento de ninguém. Ele tem a esposa dele, tem a casa dele, tem o carro dele, tem as coisas dele. Assim, quando ele pede, pai, você me ajuda, tem uma época que ele ficou sem carro, ele vinha pegar um dos meus carros aqui para fazer compra, essas coisas, até ele tinha mais contato. Depois ele comprou o carro dele, tem duas motos, tem o carro, aí não precisou mais.
Ninguém visita ninguém.
Não, raramente, só quando faz alguma data comemorativa, com almoço, né, e chama. Ele me chama, às vezes a minha mulher também chama eles, a gente vem, um jantar, uma data de comemoração, mas assim, para viver no dia a dia, dando opinião, apontando, dizendo isso, aquilo, a gente se limita. Né? Aí isso não tem, nem eu aceito muito eles se meter na minha, nem eu me meto muito na deles. Então a gente tem...
Ah, entendi. Tá certo, acho que o senhor tá certo, porque senão depois só gera confusão entre sogro. Aí depois perde o contato, começa a falar mal do outro.
Muitas brigas de família,
acho que
é por isso.
Você tem razão.
Muitas brigas familiares normalmente é assim, você começa a apontar coisa, aí o outro não gosta, porque não tem direito de se meter, e essas coisas, e realmente não tem mesmo. E aí começa e vira uma confusão, fica intrigado, fica e aí fala mal.
Sim, um vira a cara pro outro, aí começa a falar mal da nora, a nora começa a falar da sogra.
Enfim, não dá certo. E aí?
Ah, não, acho que o senhor tá realmente certo mesmo.
A gente, quando se vê, brinca, um almoço, a gente brinca, fala muito sobre as coisas e tudo, mas...
Ah, que gostoso, assim que é um relacionamento bom entre pai e filho, mas tem que se ver mais, pelo menos a cada 15 dias, né?
Às vezes eu falo pra ele, meu, você precisa perguntar mais se tá tudo bem, né? Porque às vezes a gente já não é tão novo e posso dar um problema ali, e aí você não prestar muita atenção e não ficar sabendo por último, né? Assim, a gente é mortal, né? Enfim, tá bom, pai, é a correria e tal. Ele trabalha muito, realmente, ele sai de casa cedo, ele dá aula, e ele também é coordenador, ele dá aula e ainda é coordenador da escola. Então, assim, ele sai de manhã,
entendi,
e só chega meia-noite. Aí eu também não quero ficar atrapalhando ele, né? Ele sempre está ocupado.
Porque
ele dá aula um período e outro período ele é coordenador. E no período que ele está coordenando lá, é 1.000 pessoas em cima dele. É sala de aula, é professor, é não sei o quê.
Nossa, então realmente se ele faz tudo isso é corrido, mas dá para curtir final de semana, né?
Normalmente
pelo menos.
A gente às vezes sai, às vezes vai na praia junto, às vezes faz um almoço que nem eu te falei, mas é nada fora disso. Porque tem famílias que casa, tem sogro e sogra que quer viver dentro da casa do filho, né? E eu não gosto, não.
Essas coisas não dá certo. Nossa, por mais que seja pai, por mais que seja mãe.
Aí fica dizendo, isso aqui tá errado, não sei o que tá errado, né? E eu,
sim, cada um tem um jeito, acho que nem a sua esposa tem um jeito, e a mulher dele tem outro jeito. Se um for se intrometer na vida do outro, cada um quer tocar.
Eu percebi que ela tinha esse medo bem antes, né? Acho que tem esses problemas na família dela. E ela já tinha esse medo, que a gente fosse assim. E eu, em conversando, eu deixei bem claro, olha, Thaís, você pode ficar sossegada. Você é uma mora que eu gosto muito, muito especial, adoro você, mas assim, cada qual na sua, Se a hora que dá, a gente pode comemorar junto, almoçar junto, jantar, bater um papo, brincar, mas nunca espere que eu vou estar dentro da sua casa muitas vezes, com frequência, e apontando, dando palpite e opiniões, jamais, porque eu sei que isso não é bom. A gente já tem o dia a dia carregado, e ainda ter que aturar a sogra apontando coisas, enfim.
Ai, você tem razão, tudo que você falou é verdade. Então faz o seguinte, avisa o teu filho, aí depois eu vou ver se eu consigo chamar ele no WhatsApp, mas nem sei se esse telefone é dele também.
Eu liguei, ele atende. É seu passado, é que às vezes ele nem vê. Ele tem essa
mania. Mas é o final 9057?
Você sabe que eu nem sei, eu tenho ele aqui, eu tenho que entrar uma hora pra olhar, eu nem olho muito, a gente tem.
É, porque daí acho que eu vou mandar no WhatsApp pra ele, viu?
É, manda.
Que acho que é melhor mesmo, que aí pelo menos responde, né?
Ele ou da esposa dele, ele deve ter dado, e ele não trocou de celular, então...
Ah, então é esse mesmo, porque foi o que ele cadastrou no banco, mas o primeiro telefone foi o seu que ele cadastrou.
É, alguém deve ter, é porque assim, essas coisas sempre pedem um telefone de alguém, como...
É, sim, de uma indicação, né, de família.
É, aí deu mesmo, dá o meu, aí as pessoas ficam ligando no meu, no fixo, né?
Sempre ligam?
Sim, assim, de vez em quando alguém, eu tenho um cunhado também, que ele às vezes liga, perguntando, confirmando coisa pra mim, que aí pede. Quando pede, a pessoa dá aquela pessoa que é como referência, né? Você confia, você gosta,
sim,
da pessoa, você acaba dando aquela pessoa, que é o caso.
Verdade. Mas ligam ofertando empréstimos também?
Oi?
Ligam ofertando empréstimo?
Ah, sim, me oferece muito. Muitos, já tenho muitas pessoas que me oferecem... É, créditos aprovados, cartão de crédito, crédito consignado, não sei o quê, bancos do Itaú, branco. E às vezes eu financei o carro, a parte de carros, e aí os bancos vê o meu perfil, né, a minha linha o meu perfil, eles veem que é uma pessoa que interessa. Então eles oferecem muita coisa para mim, mas eu sou muito bem limitado.
Mas você nada pega. O seu filho tem uma barba?
Tem, sim. Tem,
ah, então é ele mesmo, é moço.
É bem barbado mesmo.
É, então é ele, é o WhatsApp dele, eu acabei de adicionar, vou perguntar, né?
É, sim, sim, é ele mesmo, ele é bem barbado, ele é branco, bem barbado.
Isso, é esse mesmo, bem branco.
Então
acho que eu vou mandar mensagem pra ele, né, vai que ele se interessa também, às vezes tá precisando de algum dinheiro.
É, ele tem contato, de repente quem sabe, né, de repente ele quer, mas ele tem uma aceitação muito boa, acho que se ele precisasse, ele mesmo vai atrás e ele consegue, fácil, que nem eu estou te falando.
Ah, ele mesmo não vai pro telefone?
Não, eu acho que... normalmente ele entra em contato, né? Quando ele quer essas coisas, ele vai atrás. Ele é um cara bem decidido, desde novo, né? Assim, ele sempre foi bem objetivo, vai nas portas, bate no que interessa para ele, ele vai atrás, né?
Que beleza.
Ele trabalhava num caixa, num posto de gasolina, aí já estava engatando a faculdade, logo ele saiu do posto, já foi bater nas portas para dar aula, ficou um tempo de eventual como professor, já fez as provas, já passou, já foi aprovado, foi efetivado e assim, virou funcionário público e ele é bem esforçado mesmo.
Agora ele está sossegado, né, porque é bom ser funcionário público por conta que tem estabilidade, porque trabalhar em empresa está difícil, né?
É, não, ele é bem esforçado, sim. Inclusive, eu tenho dois filhos só, tem um mais novo também, que já está fazendo doutorado, mora em Franca lá, e ele também é bem voltado no sentido de estudioso.
Você tem dois filhos?
É, tem ele, que é o mais velho, e tem um mais novo, que vai fazer 30 anos agora, em novembro desse ano. Também já tá fazendo doutorado, já mora lá em Franca, já tem quase 10 anos.
Nossa, então todos os dois filhos do senhor estão bem encaminhados, né?
Na Unesp lá. Eu sou uma pessoa que eu prestei muita atenção, falei, teclei muito nas teclas, né? Olha, a vida é isso. Faz porque você vai ter um conforto no decorrer da vida. Você vai ter, além de que você não vai ser levado com facilidade no país que a gente vive. Enfim.
Sim.
E aí eles foram adotando, escutando e ouviram muito bem. E eu falava, às vezes, sobre as amizades. Olha, não deixa de cumprimentar, mas seja inteligente no sentido de não andar junto com pessoas que usa coisa errada, que faz coisa errada.
Ah, sim, que leva para o mau caminho, né?
É, porque você possa ser pego pela polícia, e aí mesmo sendo inocente, você fica sujo na sociedade.
Sim, fica sujo.
Aí eles foram adotando e foram indo por o que eu falava, e eu falava muito, eu não falava só uma vez, né? Eu falava nas reuniões escolares, nunca faltei reunião escolar, sempre eu corrigia tudo certinho, apesar de que eu sou semi-analfabeto, eu não tenho estudo, mas eu... Por isso mesmo que eu incentivei muito a ele.
Nossa, mesmo assim conseguiu fazer os filhos ir para frente, porque tem gente que acaba querendo que o filho siga o mesmo caminho, né?
É, inclusive eu escutei de família mesmo, falava, nossa, é que você quer muito para os seus filhos, porque ela não tem nada disso na família, e você acha que na faculdade de gente pobre é trabalhar de empregado mesmo, e essas coisas, e eu falava...
Sim, tem pai que leva isso.
Eu ficava aquilo ali e falava assim, não, tudo bem, se você acha assim, mas o meu pensamento é um outro, e eu tenho o direito de pensar diferente, e eu vou ver se eu coloco em prática, né? E graças a Deus deu certo.
Que bom. Então, tudo bem. Eu gostei de conversar com o senhor, viu?
Pra mim foi
tudo
bom.
De bom e boa sorte na vida.
Obrigado,
nossa, pelo
igualmente.
Que eu conversei, o senhor é uma pessoa boa, tem uns filhos que... ainda bem que o senhor incentivou os filhos a não fazer nada, porque tem pai que não conseguiu estudar e não liga se o filho estuda ou não.
Realmente.
Não tá nem aí,
maioria,
né? Porque agora a época é diferente. Na época do senhor, não tivesse estudo, a gente vai pra frente. Agora, na época de hoje, não dá pra ir muito.
Eu não estudei porque não tive oportunidade. Eu gostava muito de estudar.
Sim.
Eu me saía muito bem em estudar. Até os meus filhos hoje, eles falam assim, pai, o senhor não estudou, mas se o senhor tivesse estudado, você era um grande intelectual. Você é muito inteligente, né?
Você fala bem, mas assim, eu acho que o senhor é muito novo ainda e poderia voltar a estudar, porque
eu
acho que 55 anos é muito jovem.
Até para trabalhar a mente, né, estimular o...
Sim, de repente você abre um próprio negócio aí para você.
É muito bom a pessoa já na terceira idade.
Até para a cabeça, gente, a pessoa não pode parar na vida, mas o senhor deveria estudar, porque eu acho que a gente tem tempo para tudo nessa vida. Não, é jovem ainda, né?
Eu não estudo no momento porque o meu serviço não permite. Para mim tem que ser à noite. Eu sou pizzaiolo, trabalho com
ai, pizzaiolo, que gostoso!
E não dá. A minha esposa já trabalha, ela já estuda. Ela já está concluindo aí o ensino fundamental.
Mas, e outra, é rapidinho.
E eu não. Eu acho que quando eu me aposentar, aí sim, aí eu vou procurar estudar, até porque para mim vai ser importante para ocupar a mente, para estimular a coordenação motora, enfim.
Sim, com certeza. E outra, dá para você ver se não tem curso de dia, né? Sei lá, eu não sei como é que chama aquele negócio do supletivo que eles têm.
Você
compra o material e você estuda na sua casa. Depois você presta uma prova, um negócio assim.
Tem sim. Eu sei, recebe um material didático em casa e aí faz e... presta provas, né?
E outra, vai que depois futuramente você pensa numa outra coisa na sua vida, o estudo te ajuda, você é muito jovem ainda para fazer muita coisa.
Jovem eu não sou, eu tenho 56 anos,
mas 55 anos hoje, eles falam que a terceira idade é lá pros 70, né?
A vida hoje é...
70, 80 anos.
A vida de um ser humano hoje aqui no Brasil é a estimativa de vida de 76 anos, né?
Por aí.
Muitas pessoas passam, né? Que se alimenta, boa alimentação, que se cuida, vai às consultas.
Sim, nossa, tem gente que chega a 100 anos. Mas como você falou, cuidando, né? Agora, gente que gosta de comer uma pizza...
comer faz parte, né? Assim, você não pode se empantar.
Sim, eu acho
muito,
que você
né?
tem que viver, porque tem gente que é muito... Eu acho que também comer faz parte de viver, na minha opinião, né?
Eu gosto muito de comer, a gente gosta muito
de
comer umas coisas gostosas. Porque a gente não fica sem
parar. Eu acho que também não dá pra viver assim de dieta, não dá. Eu acho que você não vive.
Eu sou pizza,
sinceramente,
mas
acho que as pessoas
eu
incomodam.
Casa. A minha mulher às vezes até quer, eu fico adiando, ela tem um pouco de diabetes e eu sei que a massa não faz muito bem.
Massa tem açúcar, eles falam, né?
E eu raramente como pizza, raramente, apesar de eu ser pizzaiolo, às vezes eu até peço pros meus amigos lá de trabalho provar algumas refogas, alguns temperos. Eu nunca nem provar às vezes, mas assim...
Nossa!
Raramente eu como, eu sou muito simples para comer. Eu gosto mais de comida caseira, feita no mesmo dia, nada que me suprima um arrozinho, um feijão.
Eu gosto de pizza, viu? Falar a verdade para você, eu gosto.
Um grelhado, um peixinho, um assado na brasa, enfim.
Então você já tem a alimentação saudável?
Frutas, muito suco de fruta em vez de refrigerante, enfim, eu procuro me cuidar assim.
Então você já tem alimentação saudável.
Eu me esforço um pouco para me alimentar.
Eu acho que você está certo, porque você vai ter uma vida mais saudável e vai durar muitos anos, né? Eu estou tentando, né? Vou ver quando que... Eu como assim, num dia de semana, mas chega final de semana, eu acabo tomando uma cerveja, como pizza.
Uma vez por semana isso aí não vai te fazer mal. Você não pode estar jantando todos os dias pizza da semana...
Tem gente que é direto.
Aí
já
começa a ganhar uns quilinhos a mais, né?
Sim.
E a cerveja também, tem a cevada.
Ah, não, e também a gente tem que se cuidar também, né? Não pode ficar muito. Ruim também, né? Imagina, se ficar com nada, vai nas lojas, não encontra roupa.
E outra coisa, assim, a gente começa a tomar uma cervejinha, achando que toma socialmente, e muitas pessoas já são no estado de alcoolismo e não percebem. Não, eu bebo
Sim.
social, eu bebo social.
Vai indo aos poucos, né?
Você começa a tomar uma garrafinha de cerveja, aí toma duas, aí amanhã toma mais duas, depois de amanhã
Sim.
toma mais três.
É isso
final
mesmo.
De semana toma mais cinco, porque é final de semana.
Sim.
E aí...
Aí quando vê...
E às vezes ele já está no estágio de alcoolismo e não sabe. Né? Ele
Sim.
raramente sabe. Eu sou alcoólatra, eu reconheço. Eu fui uma pessoa que eu bebia, mas eu sempre eu descobri que eu estava já no estágio. E já fez 18 anos que eu parei de beber, de vez, porque...
Mas ser alcoólatra, não alcoólatra, alcoólatra, né?
É um vulcão, né? A pessoa, o vulcão tá lá, ele pode voltar. Eu nunca mais vou provar bebida alcoólica de espécie nenhuma, porque eu não sabia. Eu provava, queria mais, e eu via que não era normal aquilo para mim. Eu tenho uma família, um histórico na minha família, da minha mãe, que...
quando tem histórico...
E aí eu falei, mas por eu ser da mesma família, eu não vou adotar a mesma medida para mim. E eu pulei fora, né? Assim.
Mas você bebia direto?
Se eu provasse bebidas, eu não conseguia ficar sem beber. Se eu provasse hoje aqui uma latinha de cerveja, aí pronto. Aí eu bebi o resto do dia, amanhã eu bebi de novo, 3, 4, 5 dias, eu ficava naquilo, né? Então aí eu sabia que é...
Nossa, então você foi alcoólatra mesmo?
Sim.
De beber todo dia?
Todo dia, assim, se eu provasse, eu podia ficar um mês, dois meses ou até três meses. Mas se eu provasse, aí era o pior, ia ser o pior dos dias. Eu ia ficar uma semana direto.
Ô, louco.
Era realmente. E eu, assim,
Nossa.
Eu não sou contra quem bebe, mas, assim, pra mim, não dá. Eu realmente enxerguei, graças a Deus, eu não trouxe nenhum problema de saúde, nem nada assim que desapontasse a minha família. Tive tempo para tudo, como eu falei, e as reuniões escolares, meus filhos têm orgulho de mim, eles realmente colocam, até, o meu filho até em sala de aula, ele dando aula lá, ele me aponta, o pai dele, que sou eu, como um exemplo na vida dele, né?
Não, você criou bem seus filhos.
Aí eu vi que porque a minha família tem esse problema e eu percebi que eu... Se
que
eu
você não tinha controle, né? Quando você pegava cerveja na boca, você perdia o controle, né?
Uma cervejinha é muito bom, assim, um casal, se vai a um encontro, namorar, essas coisas, um vinhozinho, uma cerveja, mas eu não sei, beber, eu prefiro tomar com a minha esposa, um refrigerante, uma Coca-Cola de vez em quando, num churrasco e essas coisas, e pra mim, a minha cota de bebida alcoólica encerrou, eu não consigo beber, e assim, não sou contra ninguém, né, você falou que tomou uma cervejinha, parabéns, você sabe tomar sua cervejinha socialmente, muito bom, é bom.
Não, com certeza. Não, ainda bem que você teve essa consciência, que muitos se perdem no alcoolismo, né?
Não, eu tenho amigos meus de infância que já estão, um monte já morreram até de acidente, de cirrose.
Ou cirrose, né?
Sim.
Nossa senhora, ou pra eu sair com o carro, tem gente que sai, bebe, depois mata até os outros aí no centro.
Mas tem, a maioria dos acidentes...
A maioria sim, ainda às vezes aquele que matou nem morre, morre o outro.
Eu de vez em quando eu faço umas viagens aqui pro Nordeste de carro, o que a gente vê nas estradas é absurdo. E tem lugar que você percebe que morreu a família inteira, né? As pessoas estão lá, botam aqueles montes de truque.
Eu vejo.
Lá, né, aí você pergunta,
televisão.
Pergunta nos postos, eles falam, realmente foi. E ele falou, uma vez eu perguntei lá numa cidade chamada Jaguaribe, no estado do Ceará, eu ia indo para Fortaleza. Aí eu vi muitas cruzes, muito acidente recente. Aí eu perguntei, o que que era aquilo? Ele falou assim, rapaz, isso aí não é nem a metade do pessoal que morre aí. E é tudo imprudência. Ele falou, tudo imprudência. Bebe, aí corre demais, aí vai ultrapassar, mal sucedido, aí provoca o acidente, mata os outros, se mata, enfim, é direto.
Meu Deus. Você vê que é tudo envolvido, bebida ou imprudência, né? Mas pode ver que a bebida está envolvida no meio. Bebe e sai
bebida.
Querer fazer graça, né?
O rapaz, o Tentite falou para mim que normalmente é os finais de semana ou feriado, que o pessoal bebe e aí quer correr muito, né?
Quer fazer graça na pista, né? Que cria coragem, né?
E a gente é o seguinte, o veículo é uma arma, né?
Sim.
É um movimento que você... Todo cuidado é pouco, né?
Todo cuidado é pouco. A gente tem que dirigir pela gente e pelos outros, né?
Às vezes eu fico até com medo, eu falo pra minha esposa, eu tenho medo de ir aqui pro Nordeste, não por mim, eu tenho muito medo dos outros invadindo.
Sim, é os outros mesmo que é o problema. Às vezes a gente vai devagarzinho, mas pode vir um carro de frente.
É. Então, assim, eu já vi acidente. Uma vez eu estava voltando do Ceará, e lá no estado da Bahia, numa cidade chamada Euclides da Cunha. Aí, aí um casal de cariocas, um casal de professor, eles vinham do Petrolina, no Pernambuco, e eu vim de Fortaleza. E a gente parou para almoçar junto num bairro de Tucano, na Bahia, chamado Caldo do Zorro. E a gente almoçou juntos. E ele, o rapaz lá, falando carioca, dando conselho para mim, meu cunhado, a gente vinha junto, eu e meu cunhado do Ceará. E ele falou, rapaz, vocês tomam cuidado, que os carreteiros é muito covarde, ele joga a carreta em cima. E eu falei, não, a gente toma cuidado sim, a gente anda com cuidado. E aí, almoçamos juntos. E aí, terminou o almoço, a esposa dele assumiu o volante. Era um Peugeot Passion Sedan. Ela assumiu o volante e foi dirigir. Eu já não sei se era ela que vinha, porque a gente chegou, ele estava na mesa. E a gente sentou perto do lado da mesa para almoçar todo mundo junto, né? Aí eu sei que ela assumiu o volante. E aí a mulher, ele viu para Milagres, na Bahia, e eu ia para Santo Estevão. A minha rota era chegar em Santo Estevão, a cidade do Luiz, que é aquele apresentador da televisão. Aí eu queria dormir lá. E ele viu andar mais uns 250, que era Milagres. E aí eu falei, não, eu acho que vou ficar em Santo Estevão. Aí eu falei, vamos ver se eu acompanho essa mulher. Aí a mulher começou a pisar, era 180, 170, 190.
Nossa!
E eu falei, não, Deus me defenda, não dá pra mim não. Aí eu não voltei, porque eu andava 100, 130, 140. E aí passou uma meia hora, eu comecei a ver os outros motoristas dando toque de luz, toque de luz, toque de luz. E eu falei pra minha esposa, eu acho que teve um acidente aí na frente, e foi aquela mulher. E não deu outra. Ela perdeu o controle, já cortou, invadiu a contramão. Coisa mais feia, sabe? A minha mulher entrou em desespero, chorando, gritando, eu parei. A gente tinha acabado de conversar, de almoçar junto. Ver uma situação daquela, o casal com duas crianças, tudo esbagaçado pelo chão. Nossa, a gente fica... perdição. Não, eles ficaram tudo
arrebentados. Mas morreu?
Falando ainda lá, né? Mas o marido estava falando, ela estava no chão, sem falar. E as crianças tudo se aguentadas, mostrando as... ponta de osso, de fraturas. Nossa, coisa... Eu não desejo aquilo pra ninguém. Muito terrível mesmo. E aí,
que horror.
Assim, a gente tinha acabado de almoçar juntos.
Nossa, meu Deus, você vê como que é, né? A imprudência, por isso que realmente beber não faz bem. Então, tudo bem, eu vou falar com o seu filho, e aí se eu vou ver se ele tem interesse. Já mandei mensagem, mas ele nem visualizou.
É, às vezes ele está ocupado, mas manda que ele no final da noite, ele, no horário que ele vai almoçar ou tomar um café, às vezes ele olha, tá bom?
Então, tá bom. Muito obrigada pela atenção sua, viu? Prazer em conhecê-lo e uma ótima tarde para você.
Obrigado igualmente. Boa
muito obrigada, muito obrigada, viu? Tchau.